De 2015 para 2016, o Brasil caiu uma posição e passa a ocupar o sétimo lugar no ranking da transparência orçamentária, segundo o levantamento do IBP, o International Budget Partnership, organismo norte-americano sem fins lucrativos que analisa a participação social na discussão dos orçamentos públicos. Na pesquisa de orçamento aberto, são analisados três pilares: transparência orçamentária, participação social e fiscalização do processo de elaboração do orçamento. De um total de 100 pontos, o Brasil conseguiu 77. O ranking é liderado pela Nova Zelândia e África do Sul, que conseguiram cada atingir 89 pontos. O professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto e especialista em gestão pública, analisou a pesquisa. Para ele, a participação social na discussão do orçamento precisa ser observada sob dois aspectos, conjuntural e estrutural. Essa pesquisa lança luz sobre um problema importante, que é a necessidade da participação social na discussão orçamentária do seu município, do seu estado, do seu país, né? Passa a ter mais controle, mais transparência sobre o uso do dinheiro público, professor.
Bom, Ferraz, acho que a gente pode olhar essa pesquisa sobre dois pontos de vista, né? O primeiro, de fato, é de caráter conjuntural, um pouco essa deserção que a pesquisa mostra das pessoas, da cidadania em relação ao acompanhamento, né, do planejamento, execução e controle orçamentário, acho que é um pouco do momento presente que o Brasil vive, de uma certa desilusão com a política, né? A gente percebe que há um claro distanciamento, né, entre a população e os seus representantes, né, nos fóruns de debate, produção de leis e governança do país. O governo atual tem um baixíssimo índice de aprovação e ele governa assim mesmo, meio um pouco de costas com a população, e nesse sentido parece que o Raimundo Faoro, né, que tem um livro antológico nessa área de ciência política, que se chama Os Donos do Poder, é essa ideia de que no Brasil as elites governantes em geral governam um pouco à margem, a despeito da vontade popular. A gente viveu um momento em que, e é um momento histórico recente do Brasil, né, que houve uma tentativa de ampliar os mecanismos de controle da população sobre a ação dos governos, né, de a participação, mecanismos de participação popular no controle do governo. Essa foi uma das propostas que surgiram ali já no início do segundo governo Dilma. Eu me lembro que o Congresso rechaçou, né, de maneira histriônica, né, essas possibilidades. Inclusive, eu acho que essa proposta fez parte da carteira, né, de razões que acabou levando à queda do governo da ex-presidente. Os movimentos de rua, né, que começaram com aquela discussão sobre passe livre, mas que tomaram outras dimensões. E, obviamente, com tudo que a gente tem visto hoje, vi há pouco tempo uma frase interessante no WhatsApp, acho que é o Ciro Gomes, que diz o seguinte: quem está comemorando lá os votos, né, do Tribunal Regional lá de Porto Alegre, Tribunal Federal, os que são contra o PT estão comemorando, mas os que são contra a corrupção continuam meio perplexos, né? Então, na verdade, a população ainda está um pouco, tem uma certa dificuldade, né, de aceitar uma situação de crise no país, portanto, quando uma situação te incomoda profundamente, você se afasta dela. Então, acho que tem uma questão de ordem conjuntural aí, mas também existe uma questão de ordem estrutural, né? Tradicionalmente a participação, de fato, é pequena, e há uma discussão hoje doutrinária no direito de que a democracia representativa está um pouco exaurida, né, como modelo democrático. O professor Rubens Bessac, por exemplo, que é um dos especialistas nessa área de estudo sobre a democracia, de que nós estamos superando os dois modelos anteriores, o que era a democracia da ágora ateniense, que era um pouco excludente, né? Quer dizer, era uma democracia, mas só quem podia votar eram os cidadãos, né? Excluídos aí mulheres, estrangeiros, escravos. Você tem um modelo que é o modelo da Revolução Francesa, que é esse da representação, das câmaras de representação, e agora seria o modelo da chamada democracia direta com sistemas em rede, né, de base de tecnologia de informação eletrônica, para você conseguir aferir, né, de maneira muito precisa e instantânea as vontades da cidadania via essas redes de manifestação. Então, eu acho que esses processos de controle que a população tem sobre os seus governos, e aí pegando particularmente o caso da transparência orçamentária, tanto nos seus processos de definição e planejamento de curto e longo prazo, como também o processo de execução e de acompanhamento, precisam superar uma tradição que a gente tem no Brasil de uma certa inércia, né, no planejamento orçamentário. As prefeituras, em geral, tratam o orçamento como uma peça de ficção. Cumprem a lei de responsabilidade fiscal, mas, no fim das contas, é sempre o mesmo orçamento que as pessoas, os responsáveis, né, os prefeitos, etc., fazem um reajuste pelo índice de inflação passada, com as mesmas rubricas, no final acaba não cumprindo, mas se justifica no final e as câmaras acabam por aprovar, né? Então, eu acho que, passado esse momento conjuntural, a gente precisaria retomar uma discussão de ordem estrutural sobre a importância dos mecanismos de controle, de acompanhamento e, obviamente, de exercício pleno da cidadania, porque, afinal de contas, o erário público diz respeito à vida do cidadão e é um dinheiro dele, né, dele, cidadão, que está sendo gerido por alguém que deveria ter mais compromisso, né, com esses princípios basilares, fundamentais, pétreos, do Estado de Direito.
Perfeito. Agora, professor, mesmo com essa queda, né, no ranking aí da transparência orçamentária, o Brasil continua numa boa posição, em sétimo lugar, na frente de países como Estados Unidos, Reino Unido, França, Austrália, Itália. Como o senhor analisa isso?
Precisaria analisar com cuidado como é que é o algoritmo, né, de formação desse índice de transparência orçamentária. Então, como eu disse, o Brasil tem uma história aí de mais ou menos 15 ou 20 anos, né, de orçamento participativo. Então, provavelmente isso ainda deve gerar reflexos importantes sobre a produção do índice. E nações onde há uma institucionalidade mais consistente, vamos falar, por exemplo, do Reino Unido, né? Como os mecanismos de autocontrole dos governos são bastante eficientes, parece que as populações, a cidadania entende que esses mecanismos funcionam e talvez o acompanhamento de outurno, etc., individual, seja, percebam cidadãos que não sejam tão necessários, já que você tem organizações, você tem organizações de sociedade civil que acabam cuidando de forma eficiente desse tipo de coisa. De todo modo, eu acho que o Brasil já tem um relativo histórico sobre isso que não deve ser perdido, né? E, ao contrário, deve ser melhorado e institucionalizado, porque, de fato, se nos compararmos com essas outras nações que você citou, ainda temos uma democracia relativamente jovem, vivendo problemas meio estranhos, né? Que a gente não conseguiu completar plenamente a implantação da nossa modernidade e começamos a conviver com problemas da pós-modernidade. O Brasil é um pouco ornitorrínquico nesse sentido, se nós nos compararmos com esses países que têm maior tradição, maior história e com instituições de governo e mais consolidadas, né?
Nós ouvimos o professor João Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.